o principal. Então, o que está faltando na nossa imprensa é começar a falar que a política está infiltrada em tudo quanto é lugar, e o futebol não é para isso. O futebol, só para você ter ideia, eu, na minha opinião, eu sou um cara que Neymar, até 2022, foi um excelente jogador. Esse ano Neymar também não era para estar na Copa. Também. Neymar foi através de coisas pessoais de política. Não é que nós não queríamos aquele Neymar de 2022, mas Neymar mesmo parou de jogar bola em 2022. Ele foi parar, ele abandonou lá, não deu certo, veio pra cá, veio pro Santos, não continuou, jogava o jogo que queria, não se preparou pra Copa do Mundo. Então, assim, por mais que tem muitas pessoas que falam, ah, Neymar com a perna só é melhor do que todo mundo, não é, não resolve. Não é assim. Hoje seleção é um conjunto. Você vê a Espanha aqui agora, é um conjunto. Você vê a Noruega ali, é um conjunto. Eles mexeram no time, segurou ali atrás, tem um bom goleiro, tem um bom setor defensivo, e explora o grandalhão dele lá. Só pra você ter ideia, o Haaland, ele fica lá esperando aquele bote, porque os caras, todos eles, o Messi é a mesma coisa, a Argentina é um conjunto, é um piano orquestrando ali, e o Neymar não era mais esse jogador. Então, aí vai entrando aos poucos, aos 20 minutos, aos 25, aos 30, não ganha. O time, quando faz um gol, igual o Beto falou aqui, até você tirar aquele gol, buscar o empate, é difícil, né? E a gente viu que Neymar era uma esperança, mais uma bola parada, um escanteio. Só que os times hoje precisam do cara de intensidade, de movimentação, de constância. Então, às vezes, a política acaba se interferindo em coisas que é muito ruim. O futebol tem que ser uma coisa mágica. O futebol tem que jogar aqueles caras que estão melhores. Né? Não importa em onde é que ele está jogando, mas nós tivemos jogadores aí que deveria estar na seleção brasileira e outros não deveria estar. Por exemplo, eu sou flamenguista, Alexandro e Danilo não era para estar na seleção. Não era para estar na seleção. E os goleiros nossos também foram questionados. Mas o Alisson, ontem o Alisson pegou bem. Né? Ontem o Alisson pegou bem. Mas e os atacantes? O Igor, o Thiago, ninguém conhecia. O Igor Thiago, ninguém conhecia o Igor Thiago. Aí você deixa um cara igual o Pedro, que é um centroavante de referência da grande área, um centroavante, bola chega, ele faz gol. Aí, moço, aí é difícil, tem uma política, fica infiltrando demais na CBF, a CBF cozinha um galo, é igual aqui agora. O presidente dos Estados Unidos liga pra FIFA, o jogador dos Estados Unidos é suspenso, aí expulso, né? como é que um presidente de um estado possa interferir no trabalho da FIFA? O jogador tá expulso, meu irmão. O jogador tá expulso, o jogador vai jogar porque é do país dele, que a Copa tá sendo lá. Tá errado. Aí perde a moral, perde a credibilidade. Se o campeonato do ano que vem for aqui no Brasil, nosso presidente pega e liga, se expulsar vai colocar, se for na Argentina vai colocar. Porque deu brecha. Né, Beto? Deu brecha, e coisa errada.
É, exatamente, então não existe isso. O futebol é maior do que isso aí, essas coisas aí. Moço, chega a ser hilário, patético, Chitão, essas coisas aí. Do Brasil tá jogando e fica um montoeiro de político, fala, nem entende de bola, falando um monte de besteira, de um lado e do outro. Vai cuidar de suas obras lá, de suas coisas que tem para fazer pelo Brasil. Futebol é totalmente diferente, deixa a imprensa esportiva analisar.
Futebol é emoção.
É emoção, mexe com o povo.
Sentimento das pessoas.
Hoje então, 99% não quer nem saber do que esses caras tá pensando. Não, então, é claro. Isso aí, eles ficam lá dando uma de besta lá, falando que futebol é isso, é aquilo. Todo mundo quer, ó, independente de partido, todo mundo queria que Neymar fosse o cara do Brasil, fizesse gols aí e fosse o melhor da Copa, independente de situação dele, que ele envolve de política, do que é que seja. O futebol tá acima disso aí, ninguém liga com isso não, quem liga esses pessoal aí que fica querendo ganhar coisas em cima do que não tem nada a ver, tá mexendo com a emoção do torcedor.
Do torcedor.
A gente é emotivo, a gente precisa disso.
Gasta o dinheiro, né, cara?
Embora a gente sabe lá que são multimilionários lá, que o que eles ganham lá por dia a gente não ganha na vida, mas isso é o Brasil, mexe com o brasileiro. Então esse pessoal só tá prejudicando. Acho que você foi muito feliz Tá na hora da imprensa chegar e começar a bater nessas politicagens aí que não tem nada a ver com Flamengo, com Brasil, com Corinthians, Palmeiras, Vasco. Isso é uma idiotice tremenda. O mais importante é que o Brasil seja campeão, independente de qualquer coisa.
E aí todo mundo vai comemorar.
Oh, meu Deus.
Quando ganhar é bom pra todo mundo. Olha, a Espanha venceu agora o Portugal. Portugal tá fora. Marrocos, que campanha de Marrocos, Gilberto. Tô impressionado aí. Bateu o Canadá por 3-0, também na casa do Canadá. A França venceu no sábado o Paraguai por 1-0, jogo difícil. A equipe da Noruega bateu o Brasil ontem por 2-1. A Inglaterra fez um grande jogo, 3-2 para cima do México ontem à noite. E amanhã nós já temos mais dois jogos. Argentina e Egito. Aqui é 5-0 para a Argentina.
Será que estão?
Argentina e Egito. Coitado de Salah. Salah e Messi. E depois temos Suíça e Colômbia. Vou torcer para Colômbia aqui, porque, queira ou não queira, é o time nosso aqui. Tem dois times da América do Sul contra o resto da Europa aí. E Estados Unidos e Bélgica hoje. Que jogo, Estados Unidos e Bélgica. Jogo de clima de rivalidade, porque o jogador dos Estados Unidos foi expulso e o presidente dos Estados Unidos já entrou lá com a FIFA.
Com recurso.
Que recurso? Eu não sei. Um telefonema para o jogador voltar a atuar hoje. Também eu nunca vi isso. Mas,
nunca vi isso na vida.
Pois não existe isso. É o futebol. Então, gente, olha. Como é que já fica aqui alguns jogos das quartas de final? Quinta-feira já tem decisão de quarta de final. Quem vencer já vai à semifinal, hein? França e Marrocos, Beto. Que jogo, hein, Beto?
É, exatamente. França e Marrocos, então.
Isso.
Na verdade, não é semifinal, é quarta de final.
Não, quem vencer já vai pra semifinal.
É, quem vencer vai pra semifinal.
Isso.
Jogo difícil, viu, Chitão? A França não vai ter tarefa muito fácil com a equipe do Marrocos. A equipe do Marrocos é uma equipe bem postada, né? Então vai ser um pouquinho difícil. Um favoritismo aí pra França, né?
Pronto, quinta-feira já é jogo das quartas de final. Quem vencer vai à semifinal. Isso. Na sexta, Espanha e quem vencer hoje, Estados Unidos e Bélgica.
É, aí o favoritismo é da, independente de quem passar, o favoritismo é da Espanha.
Bélgica é complicado, viu? Timaço.
É, mas o time dos Estados Unidos tá bem encaixado, então. Tá. Hoje a Bélgica não vai ter tarefa fácil, não.
Exatamente. No sábado, 6:00 PM, Noruega e Inglaterra.
Aí é jogo duro aí, jogo de europeu, né?
Rapaz, time da Inglaterra. Noruega e Inglaterra, sábado. Se o Brasil tivesse passado, o Brasil ia jogar sábado, churrasco ia ser gostoso. 6:00 PM, Noruega e Inglaterra. Não tem churrasco mais pra nós.
Aí era um jogo, Chitão, se fosse contra o Brasil aí, que a gente poderia até ficar, né? Naquela ali de
50-50?
50-50, porque a Inglaterra, o jogo que Bellingham fez hoje.
É, não, ali é craque.
Fez um jogaço. Você viu o pênalti que Harry Kane bateu?
Pois é.
Por que não bate? Perde, mas bate daquele jeito, moço.
É, forte.
Forte ali, eu quero ver o goleiro pegar, embora ele...
Esse Harry Kane joga demais.
Cracaço, melhor centroavante tem no mundo na atualidade, e o Haaland também é bom, né?
Isso, claro.
É a disputa aí dos dois melhores.
E o Mbappé também não fica atrás.
É porque diário assim, o Haaland e Kane mais diário.
Não pode nem comparar com o Harry Kane.
É,
o Haaland é mais oportunista, mas o Kane é craque.
Craque de bola.
Harry Kane, eu vou dizer. E aí a Argentina que joga logo mais, o Egito amanhã encara Suíça ou Colômbia. Acho que aqui, rapaz, eu acho que vai dar Argentina e Colômbia, viu, Beto? Eu acho que Argentina e Colômbia devem passar aí.
Não brinca com esse time da Colômbia não, viu? Tá encaixando, viu? Tá encaixando, mas a Suíça é um time chato, um time europeu, é um time um pouco difícil, né, Chitão?
Isso.
Mas eu quero que a Colômbia passe aí, viu, pra encarar Argentina ou Egito. A Argentina não vai ter tarefa fácil com o Egito, não, Chitão.
Exatamente.
Você tá enganado, viu, 5-0, você acha?
Acho que a Argentina vai meter uns 4-0 no Egito.
Sei não, viu?
Olha, então tá aí, gente, as quartas de final, já começando nesta quinta-feira agora, tá? As quartas de final aí da Copa do Mundo, já começa quinta-feira agora, França vai pegar Marrocos às 17:00 PM, é só um jogo, viu, gente? Nas quartas de final, na sexta, Espanha pega quem vencer de hoje, Estados Unidos e Bélgica, no sábado, às 18:00 PM, Noruega pega Inglaterra, ei, Brasil, meu Brasil, e Argentina ou Egito vão jogar amanhã, vai pegar o vencedor de Suíça e Colômbia. quem vencer vão à semifinal da Copa do Mundo. A semifinal será lá na outra terça-feira, um jogo, e na quarta-feira a outra. Aí no dia 19, a grande final, no sábado 18, tem a disputa do terceiro e quarto lugar. Lembrando a vocês que o artilheiro é Mbappé, Haaland e Messi, ambos com 7 gols. Aí são os principais artilheiros que até então estão envolvidos aí na Copa do Mundo. Os principais artilheiros estão todos aí classificado. Amanhã tem Messi em campo. O Eric Cano também tá aí, ó. O Eric Cano chegou a 6 gols, tá brigando também pela artilharia, o jogador inglês aí da Inglaterra. 18h40, balanço esportivo. Olha, gente, vem aí o campeonato lá na Arena Bira, terceira edição, todo mundo se preparando, mais de 20 equipes, tá? Programado para começar agora no início de agosto, o campeonato na Arena Bira, todo mundo sabe, o ano passado foi um sucesso em 2 edições. Quem foi campeão na primeira foi os Canários, na segunda edição deu o time do Bira, e agora a terceira edição, a Copa Arena Bira será um sucesso. A premiação vai chegar a R$30.000. A premiação do campeonato na Arena Bira, do campeonato Master, tá virando campeonato municipal. Tá? Agora, olha, e também em agosto, aí lá pro dia 9, começa lá em Candiba o segundo campeonato Massa, organização de Marcelão. Então, lá no Clube Social de Candiba, eu até quero agradecer a Marcelo, fez um convite para a Guanete TV fazer a abertura, né? Aí do campeonato lá no Clube Social de Candiba, teremos a abertura em dia 9, é dia 9, Beto, dia 10, dia 9, né?
Dia 9.
Dia 9. Quem aí a abertura, gente, olha, programado do segundo campeonato Massa lá na em Candiba.
É regional também, né, Chão?
É regional, né? Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Olha, tá tendo muitos boatos. E eu sou o seguinte, eu gosto de pensar hoje, no presente e no futuro. Não faz o campeonato mais o que estão fazendo com o campeonato da garotada. Eu acho o seguinte, organizadores de campeonato master, não queira acabar com o que está dando certo. Eu tô sempre falando aqui que esses campeonatos master tá sendo referência, não só em Guanambi, toda a região. Mas o que que tá acontecendo? O campeonato municipal de Guanambi é um campeonato para 2 ou 3 equipes, no máximo. Campeonato municipal de Guanambi virou para 3 equipes, aquelas que tem dinheiro, Mutanense, Bahia e quando investe pesado, Seraíma. Então é o seguinte, campeonato guanambiense há muito tempo que virou campeonato de 3 equipes, Mutanense, Bahia e Seraíma. Por quê? Porque gastam dinheiro, mais do que a premiação, para bancar, trazer jogador de fora. Aí começou declive o campeonato guanambiense. As cidades vizinhas fazendo campeonato só aceita 2 jogadores de fora. Guanambi foi liberando, chegou a ter 15, pulou para 8, caiu um ano muito bom para 5, agora no ano passado fez com 8. O campeonato foi um fiasco. Campeonato guanambiense, portões abertos e foi ruim, né? Ninguém viu divulgação. E aí agora o campeonato guanambiense entrando nesse declive. Muito jogador de fora. Eu não tenho nada contra jogador de fora. Campeonato municipal. Não é campeonato regional. Campeonato municipal, prefeito Nau, secretário Diego Pi. Vocês que, a prefeitura, que ajuda o campeonato municipal, o dinheiro tem que ser gastado para o município. Bota só 5 jogadores de fora, no máximo, para cada equipe. Porque quem tem que jogar são os jogadores de Guanambi. O campeonato chama municipal. E não é campeonato regional. Então, o prefeito de Guanambi, Nau, que gosta do futebol, Diego Pi, secretário de esporte, vocês têm que interferir nesses regulamentos, porque vocês estão pagando ainda para as equipes jogar. O campeonato guanambiense é o único na cidade e no estado que eu conheço que a prefeitura de Guanambi, junto com a secretaria de esporte, repassa dinheiro para clubes. E aí, os donos dos clubes ainda querem trazer 8, 10 jogadores de fora. Vocês aguentam, mas o campeonato para as outras equipes que não tem dinheiro, que não consegue trazer jogadores, vai ficar como? Vai chegar uma hora, o campeonato guanambiense será 3 equipes, só as que traz dinheiro, só as que consegue contratar. Então vocês que estão recebendo dinheiro do poder público, que o poder público faz esse repasse para vocês, cuidado que você está fazendo desse serviço ao futebol de Guanambi. Não é assim que a banda toca. Presidente da liga, no máximo 4 jogadores para cada equipe de fora. No máximo, com goleiro 5. para dar oportunidade aos meninos de Guanambi. Ah, mas o campeonato vai ficar desnelado, ah, o campeonato vai ficar fraco. O ano passado, que foi 8 jogadores, me fala qual a partida boa que todo mundo viu. E entre bairros, que é só jogador aqui da região, sempre foi melhor. A gente viu 3 entre bairros, Casa Cheia, Estador de Julho, Seranima conquistou uma, Bairro Brasília conquistou outra, Santo Antônio conquistou outra. Caiçara lotava de gente, Beija-Flor lotava de gente, os bairros levavam o torcedor. E aí, o campeonato guanabense, que os times recebem dinheiro do poder público, vocês deveriam valorizar e colocar os meninos de Guanambi para jogar. Agora, um vai ficar mais forte, vai. Porque a barca, os meninos, vai querer ir ou pro Bahia ou pro Mutanense, mas pelo menos tá valorizando e vão levar o torcedor. Vou falar o que está acontecendo com o Campeonato Master. Cuidado, não entre no mesmo erro do Campeonato dos Novos. Eu acho que Campeonato Master não pode entrar nesses defeitos. Eu acho que vocês têm que limitar jogador, organizador de campeonato. Eu acho que vocês têm que limitar jogador de fora também para as equipes. Senão vai ficar campeonato para 2 ou 3 equipes. Tem muitas equipes aí que não conseguem pagar jogador de fora, mas que coloca. Que coloca. Laranja Mecânica é só os meninos aí da região. Aí tem também aqui
Canários,
que é só da região. Remotores.
JB
Master. Aí agora vai fazer campeonato Caiçara. Aí vocês estão fazendo campeonato Master e vai. Não tem limite de jogador de fora? Vocês, organizadores, coloca 3 jogadores de fora. Marcelão de Candiba já me ligou aqui, também tá preocupado. Se começar a liberar jogador de fora aí, não tem quem vai ganhar do GBI Massa e de Bira. Os outros vão entrar por entrar. Então tem que limitar, o jogador não é da cidade, coloca lá, gente, ó, 3 jogadores de fora. Massa, joga com 7. Se tem 3, tá quase 50%. É igual o campeonato Guanabê, joga 11, no máximo 4 de fora, no máximo. Senão vai ficar ruim. Os veteranos tem que ser aqui, agora o Bira é um problema dele, é particular.
É regional, né?
O Bira já é um campeonato regional, mas onde a liga tá fazendo campeonato, tá ajudando aqui, igual de Jorginho, no Caiçara. Olha, 2 jogadores de fora, que é 7 jogadores, 3 jogadores no máximo. Agora lá no Bira é um regional, lá no Candiba é um regional, aí se vira. Agora cuidado, para depois não falar que, o time de fulano já entra campeão. Cuidado, hein? Pra depois vocês não estiverem falando que já sei que é um campeão. É porque eu acho que todo campeonato tem que limitar jogador de fora, Beto. É minha opinião. Pra depois não entrar nesse marasmo aí.
É exatamente, então, porque a gente sabe.
Olha, os caras já estão colocando, o veterano já tá assim também, olha aí, tá vendo aí?
É exatamente, então, porque quem leva o público, Chitão, são as famílias. E o pessoal veterano hoje leva esposa, leva filho, leva neto, leva muita gente pra por exemplo, ali no Caiçara, no estádio, se tiver, né? Então, a gente espera que não contamine também o futebol Master. Futebol Master tem quantos times aqui em Guanambi? Vários times em Guanambi, então, submassa aqui, se você contar, a gente contou os 5, 6 times agora. Tem o Recreio, que a gente não falou, tem o Clube de Campo, que a gente falou, que tem muitos jogadores aí, que pode fazer times também. Então, pra quê? Limita jogadores, abre a sessão aí pra goleiros aí, coloca 2 ou 3 de fora, que facilita. Agora, se colocar 7, 8, não vai ter graça. Aí, como você falou, vai ser sempre os mesmos que vão ser campeões. Então a gente já vê aí, isso não é
bom. E aí chega uma hora que as outras equipes vão sair de baixo.
Isso não é bom, as equipes começam a se desentender um com o outro, porque tá pegando jogador de um, pegando jogador do outro. Quem tem mais condições vai ter que pegar o jogador melhor, vai pagar melhor. O outro que tem condições também vai querer pegar. E os de lá de baixo, como você diz, não vai ter condições de pagar. Então, e não precisa disso.
E é desanimo o campeonato.
Porque eu falo porque a gente convive com isso. Aqui em Guanambi, se montar uma equipe regional de Guanambi, não passa vergonha.
Isso.
Disputa de igual para igual com qualquer time aí, e você pode ter na certeza, nas semifinais e nas finais vão. Então, tá dando muita moral, nada contra os jogadores de fora, viu? Por sinais, a gente gosta, né? Gosta muito. A gente gosta, a gente gosta de ver. Eu mesmo gosto muito. Na final lá do Caiçara, eu fiquei encantado com o jogo dos meninos lá, Rafael da Granja, Edmar, Vaguinho lá, né? Isso. Ricardo, Patrick, são caras que sabem jogar bola, então é Fábio lá de Pilões, são jogadores que sabem jogar bola, a gente Gleidson lá do time do JB, então são jogadores, então, é? que dá vontade. Mas Guanambi tem muitos jogadores de capacidade, principalmente no Master. Então, é válido o que você está falando. Se deixar contaminar o Master, vai chegar num determinado momento que vai fazer igual o campeonato guanambiense.
Pois é.
Vai chegar, vai ser só duas equipes ou três, né? Aí o JB chega porque tem aquele conjunto, né?
Isso.
Aquele conjunto é um time que já joga junto há muito tempo. Mas não é para esse lado, porque a categoria livre praticamente hoje só tem um campeonato guanambiense. E pois alguns campeonatos no clube de campo e de vez em quando um campeonato no Caiçara. O feminino praticamente acabou. Ninguém vê campeonato feminino mais, a não ser Maquilane, quando faz ali no Lagoinha, ou Gessé faz aqui no ginásio de esporte. Então, se deixar acabar, a categoria de base que está dando essa alegria pra gente, exato, né? Muitos campeonatos aí promovidos aí por várias pessoas. Então, o campeonato de massa, então, é bom você tá falando isso para que as pessoas se conscientizem para não começar a acabar, porque não tem graça. A gente tem que mudar aí, uma hora ser os canários, Laranja Mecânica, JB, GBI, Caiçara, outras remotores, para serem campeões. Porque se ficar no marasmo, meio, igual, por exemplo, Flamengo sendo campeão, Palmeiras, aí tem que ter o Atlético, Fluminense, Vasco, para ter graça, moço, porque senão perde a graça aí. Então, a gente só fica nessa aí de batendo na tecla, a gente não pode deixar o futebol Masters, não, cair nessa demanda aí do campeonato guanambiense. E falando do futebol Masters, convidar as pessoas hoje, né, para participar do nosso Baba das Isso. Estrelas lá no Clube de Campo Guanambi, às 20 horas aí, quem quiser lá assistir e bater o baba com a gente, está convidado aí, então.
Beleza, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aqui, Hélio Ribeiro tá ligado aqui com a gente, valeu Hélio, Juca também tá ligado, Zé Nilton, Leidinha Rita, Márcio André, nosso Márcio André aí, fotógrafo, né? Ele também, eu acho também que o Brasil tem que espelhar em Cabo Verde, faz uma seleção limitada, com poucas peças, e percebe que o goleiro foi quem mais chamou atenção, mas mesmo assim, uma seleção muito guerreira, que não se curvou diante de times grandes, mas por exemplo, a Espanha que hoje derrotou o Portugal. Márcio André, aquele abraço, grande Marcinho, fotógrafo, sempre ligado aqui com a gente também. Valeu, Márcio, aquele abraço, hein, meu irmão? Olha, então tá aí, gente, manda um abraço, Janiel, né? Também, né? O Hugo, velho Juvenal, tá ligado aqui, tá chegando, viu, Roberto? Velho Juvenal tá mandando um abraço pra galera, hoje tem, logo, velho Juvenal tá aqui às noites,
então, vem, pois não, Beto. Pessoal de São Paulo, né, ligado com a gente. Isso. Aqui, pra gente pra não esquecer, né?
Isso.
O Ricardo Pozzi, então, mandando um abraço pra
grande
você.
Grande
tá ligado lá.
Corintiano, assim, Beto.
Corintiano, gente boa, aí. Cara que entende muito de futebol, viu, Chitão? Tem uma análise técnica muito excelente, né?
Isso.
Uma visibilidade ótima, então tá ligado com a gente, mandando um abraço.
Grande
pra mandando um abraço para todos e para todos que estão assistindo aí o Balanço Esportivo e ligado aí na Rádio Cultura de Guanambista.
Valeu, grande Ricardo Pozzi lá em São Paulo, sempre ligado com a gente. Olha, gente, deixa eu aproveitar e mandar um abraço à galera da Mademil. Lá na Mademil tem a melhor tinta do Brasil. Suvinil, hein? Rendimento, durabilidade e qualidade. A melhor tinta do Brasil você encontra na Mademil. São mais de 4.000 cores de tinta. Vai na Mademil, hein? Você que tá precisando aí ter uma pintura bonita na sua casa, na sua residência, no seu prédio, vai na Mademil e escolha a melhor tinta do Brasil. Suvinil, tô te falando, hein? E a Suvinil, meu irmão, tem umas cores lá vibrante, muito bonita. Eu estive lá na Bademil, né, nessa última sexta-feira e vi que realmente a Suvinil é diferente. É por isso que eu só pinto minha casa com tinta Suvinil. Rendimento, durabilidade e qualidade. Lá na Bademil você encontra fios da marca Sil e também tubos e conexões da marca Amanco. Vai na Bademil, hein? Olha, piso, porcelanato e revestimento, tudo aí é na Mademil, tá bom? Mademil, aí meu amigo Adevaldo, aquele abraço, valeu todo o pessoal aí, obrigado pelo atendimento, o pessoal da Mademil. Mandar um abraço também a galera da Solatinta, meu amigo Roberto, Solatinta, pintando o set com os preços baixos. Tinta automotiva é na Solatinta, tinta predial, residencial e comercial, aí é na Mademil. Então não troque gato por lebre, hein? Tinta Suvinil, você encontra na Mademil. E tinta automotiva aí, na Só Latinta do meu amigo Robério. Só Latinta, pintando certo com os preços baixos. Lá você compra pincéis e lixa 3M com os melhores preços de Guanambi, além da tinta Wanda, Farben e Maza. Tinta automotiva na Suvinil. tinta predial, residencial e comercial é na Mademil. Olha, falar nisso, deixa eu aproveitar, mandar um abraço pro meu amigo Regi, lá da Constrular, Regi, Dona Lina, aquele abraço, obrigado, sempre ligado aqui, Danilão, obrigado aí pelo atendimento aí, que loja que tem um atendimento gostoso aí, a Constrular, construindo com você. Avenida Tiradentes, próximo àquela rotatória do batalhão. Você que tá construindo, reformando sua casa, vai na Constrular. Lá você encontra chuveiros elétricos, você encontra uma infinidade também de revestimento, lá você encontra gesso, lá você encontra furadeira, parafusadeira de diversas marcas, Cortag, Black & Deck, DeWalt e claro Bosch. Constrular, construindo com você. Além da mega promoção também em ferragens, você encontra tudo na Constrular. É uma loja completa, hein? Por que é completa? Porque ela é parceira da rede Construir. Constrular, construindo com você. Telefone WhatsApp 3451-5041. Deixa eu mandar um abraço aqui, meu amigo Moacir Van, tá aqui. Alô, Chitão, nós estamos aqui com um jogador em Barra. Oh, que legal, rapaz, tá longe, hein? Olha, tá longe. É, mas ele já está alojado aqui, no Retrô, aliás, desculpa, no Retrô, lá em Recife. A estrutura do Retrô é muito legal, viu? Esse jogador tem tudo aí, é um menino muito bom, bom de bola, artilheiro aqui nas competições. Então, olha o garoto de Guanambi do Projeto Lagoinha chegando no Retrô, já que o Retrô que tem estrutura, que acomodou a seleção brasileira. Então vamos torcer aí para que realmente esse garoto possa estar aí, passando também nessas avaliações. O nosso amigo Moacir tá com ele lá. Isso é legal, né, Beto? É, o pessoal aqui de Guanambi, os garotos de Guanambi viajando aí e vai fazendo sempre avaliação, né, Beto?
É exatamente, então, isso é o fruto, né, do trabalho da divisão de base aqui de Guanambi. A gente viu aí nesses últimos tempos, né, a Maquilane aí se destacando também, e a gente deseja aí todo sucesso do mundo para Moacir, pro garoto, né? O Retrô é uma equipe que tem
um tá estrutura... na Série C, né? Do Campeonato Brasileiro.
Na Série C, é uma estrutura belíssima, né, Chitão? Isso. Não sei se passou, né, nessa fase agora.
Depois a gente vai acompanhar.
A gente vai olhar, mas tem estrutura belíssima, o ano passado fez uma Copa do Brasil excelente, né?
Campeonato Pernambucano.
Pernambucano, ganhou muito dinheiro com a Copa do Brasil,
isso,
Chitão.
Isso
melhorou as estruturas lá do Retrô, então a gente deseja toda a sorte do mundo aí pra Moacir, o garoto.
Valeu, André Luiz, lá da Lagoa Tamboril. Oi, Beto, com o radinho ligado, ó, mandando aqui pra que nós,
legal,
ó, ligado.
Hein?
Meu amigo Paulo Renato também, aquele abraço, sempre tá ligado com a gente, doutor Paulo Renato. Ê, Paulinho, não deu, né? A seleção, tava todo mundo lá ligado lá.
Mas no Baba, né, Chitão, hoje?
Hoje tem Baba no Clube de Campo?
Tem Baba.
8 horas da noite, Paulo Renato, você lá dos Galácticos, hoje vou fazer dupla com você lá no Clube de Campo. Vamos humilhar essa zagueirada aí, porque goleiro não tá segurando comigo mais não. Goleiro.
Zaga boa lá hoje.
Hoje nós estamos, o Baba hoje é no Clube de Campo?
Clube de Campo.
8 da noite no Clube de Campo, ninguém paga nada pra assistir, vai pela Avenida Guanabara, tem um portãozinho ali, tá? Todo mundo, e vocês vão ver a aula de apresentação que o Galáctico Chitão vai dar lá hoje. Eu, Lilson, vou jogar na barca. Eu, Lilson, Niltinho, Cassinho vai também.
Vai,
né?
Canhotinho.
Olha o time que vai jogar hoje, viu? Segura Gervais, Pé de Rodo e Companhia Limitada. Aí, tá aí, vamos embora, né, Beto? 18 horas e 58 minutos, vem Voz do Brasil aí, e depois a gente traz muito mais notícia aí. Ligadaço na internet, valeu, Beto, obrigado, até a noite lá no Clube de Campo Guanambi.
Valeu, Chitão, agradecer a todos aí que nos assistiu pela 94.7 Rádio Cultura de Guanambi, Balanço Esportivo. Boa noite a todos e até a próxima.
Boa noite, minha amiga Clarice, aquele abraço, também Martinha, tá sempre ligado aqui com a gente, obrigado pela audiência aqui no nosso Balanço Esportivo. Eu volto amanhã às 6 da tarde com mais um programa aqui, Balanço Esportivo, credibilidade no mundo da bola. Valeu, Brasil!
É final do Balanço Esportivo. Aquele abraço e até o nosso próximo encontro.
CYV558, canal 234, 94,7. A primeira da cidade. Oh, Rádio Cultura de Guanambi, Bahia.
Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 6 de julho de 2026.
Vamos ao destaque do dia na Voz do Brasil.
Estudantes podem se inscrever a partir de amanhã no ProUni, o programa Universidade para Todos.
A iniciativa seleciona quem busca uma vaga em uma instituição privada de ensino superior. Gabriela Noronha.
Para participar, o estudante deve ter cursado ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada.
Imunização contra o HPV. Jovens de 15 a 19 anos podem se vacinar até dezembro.
Deve ser vacinado quem não recebeu o imunizante na idade recomendada ou não possui registro de vacinação. Nazi Brum.
A vacina também está disponível para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos e usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV.
Canal oferece escuta a jovens de forma humanizada.
Pode falar. Adolescentes podem receber de forma gratuita atendimento em saúde mental por meio de plataforma digital. Edinaldo Júnior.
A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
Acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Estudantes que desejem concorrer a bolsas de estudo em instituições de ensino privadas por meio do ProUni, o Programa Universidade para Todos, as inscrições começam amanhã e seguem até o final da semana.
As bolsas cobrem o equivalente à metade ou ao valor total da mensalidade do curso.
O programa Universidade para Todos oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Duas vezes ao ano são abertas as inscrições para seleção de bolsistas. E quem quiser concorrer a uma vaga nesse segundo semestre deve ficar de olho nos prazos. As inscrições começam nesta terça-feira e vão até sexta-feira, dia 10 de julho. Para participar, o candidato precisa ter concluído o ensino médio, participado das edições de 2024 ou de 2025 do Enem, obtido no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame e nota maior do que zero na redação. Além disso, segundo o edital, o estudante deve ter cursado o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada. Para obter uma bolsa integral, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal por integrante da família não pode ultrapassar 3 salários mínimos. Lembrando que professores da rede pública têm regras específicas de isenção de renda para licenciaturas. O resultado da primeira chamada será divulgado na próxima semana, em 15 de julho, enquanto a segunda chamada está prevista para 5 de agosto. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo site acessounico.mec.gov.br/ProUni. Gabriela Noronha para a Voz do Brasil.
E as inscrições para a Prova Nacional Docente 2026 foram prorrogadas até o dia 10 de julho.
O novo prazo também vale para solicitações de atendimento especializado e para o uso do nome social.
Para efetivar a inscrição, o candidato deve pagar a taxa de R$ 85,00 até o dia 14 de julho. Essa também é a data em que será divulgado o resultado das solicitações de atendimento especial. Em caso de negativa, os recursos podem ser apresentados pelos candidatos até 16 de julho. A aplicação da prova está mantida para o dia 20 de setembro e o resultado final será divulgado em 15 de dezembro. O exame é composto por duas partes, sendo uma voltada para a formação geral docente e outra para questões específicas de 21 áreas da licenciatura. A prova nacional docente tem o objetivo de avaliar a formação dos profissionais que estão concluindo cursos de licenciatura em todo o país. Mas o resultado também pode ser usado como parte de processos seletivos em concursos públicos para a contratação de profissionais de educação básica. Priscila Machado, para a Voz do Brasil.
As inscrições para a prova nacional docente devem ser feitas pela internet no endereço pnd.inep.gov.br.
E as inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, do segundo semestre de 2026, abrem entre os dias 14 e 17 de julho.
Nessa etapa, o programa oferece mais de 44 mil vagas para estudantes que desejam financiar cursos presenciais em faculdades particulares.
Para participar, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, alcançado média mínima de 450 pontos nas provas, sem zerar a redação, e comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos por pessoa.
O resultado da seleção vai ser divulgado em 30 de julho.
A inscrição para o FIES é gratuita e deve ser feita exclusivamente pela internet, no portal único de acesso ao ensino superior, em acessounico.mec.gov.br.
Campanha de vacinação contra o papiloma vírus humano foi prorrogada até o dia 31 de dezembro.
O público-alvo são adolescentes e jovens de 15 a 19 anos e pessoas de grupos prioritários.
O imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde de todo o país.
O objetivo da campanha é alcançar pessoas que não foram imunizadas na faixa etária recomendada ou que não possuem registro vacinal. O esquema previsto no calendário nacional de vacinação é indicado para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Na estratégia de resgate, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos poderão se vacinar de graça até 31 de dezembro, como explica Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações.
A vacina ela é recomendada para pessoas de 9 a 14 anos na rotina, só que tem pessoas que já hoje estão com 15, 16, 17, 18, 19 anos que não foram vacinadas. Então nós demos a oportunidade dessas pessoas colocar a vacinação em dia.
A vacina também está disponível para grupos específicos, como pessoas vivendo com HIV, transplantados, pacientes oncológicos e usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV. O papilomavírus humano, HPV, é uma infecção sexualmente transmissível e está associado a diferentes tipos de câncer, como os de colo do útero, boca e garganta. Após o encerramento da campanha em dezembro, a vacina continuará sendo oferecida de graça a crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e grupos específicos. Os demais deverão ser vacinados em clínicas particulares. Reportagem Nazi Brum.
Atenção médicos de todo o país, estão abertas as inscrições para edital de contratação de especialistas para o SUS.
Ao todo, são disponibilizadas 1.138 vagas imediatas, que abrangem 309 municípios nas 5 regiões do país.
Entre as especialidades, a área de anestesiologia lidera a oferta de vagas com 290 no total.
E as demais estão distribuídas entre ecocardiografia, cirurgia geral, endoscopia digestiva, colonoscopia e oncologia clínica.
As inscrições devem ser feitas pela internet na plataforma da UNASUS, no endereço acesso.unasus.gov.br.
3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes.
E 18,5% dos jovens pensam que a vida não vale a pena ser vivida. É o que aponta o IBGE.
Para criar um espaço de escuta e encaminhar esses adolescentes ao atendimento psicossocial no SUS, os jovens contam com a rede Pode Falar.
Um canal de escuta acolhedora e sem julgamentos. Essa é a rede Pode Falar, que atende adolescentes e jovens de 13 a 24 anos em emergências psíquicas e emocionais. De acordo com o IBGE, 3 em cada 10 estudantes de 13 a 17 anos se sentem tristes sempre ou na maioria das vezes. 42,9% dos alunos responderam que se sentem irritados, nervosos ou mal-humorados por qualquer coisa. 18,5% pensam sempre ou na maioria das vezes que a vida não vale a pena ser vivida. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, divulgados esse ano. A Rede Pode Falar é um canal gratuito e anônimo que pode ser acessado pelo celular de maneira fácil, rápida e simples. A vice-coordenadora Marina Oliveira fala sobre a importância do projeto.
Ele usa a internet, né? Usa a possibilidade do online para chegar a adolescentes do Brasil inteiro. E ao mesmo tempo ele facilita a escuta acolhedora desses adolescentes jovens, né? Por ter esse sigilo e essa coisa anônima garantida, ela fica muito mais à vontade para se abrir.
Atualmente, 20 instituições compõem a Rede Pode Falar em todo o país. As equipes de atendimento são formadas por estudantes de graduação de diversas áreas do conhecimento que são supervisionados por docentes. Todos eles passam por um processo contínuo de formação em saúde mental. Lucas Bonfim, de 31 anos, é um dos atendentes. Estudante de engenharia química na Universidade Federal de Sergipe, ele integra a equipe desde o início deste ano. Mesmo o curso não sendo da área da saúde, ele acredita que o trabalho complementa a sua formação e fala sobre a importância da experiência de escuta.
O objetivo do projeto realmente é escutar, a gente conseguir acolher e escutar o que a pessoa tem a falar.
A Rede Pode Falar funciona como uma espécie de porta de entrada digital para o atendimento psicossocial do SUS, como explica o diretor do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, Marcelo Kimati.
Ele pode criar uma porta de entrada da mesma forma que a gente criou com pessoas com problemas com jogos e apostas, que ela é feita em pequena escala, mas que ele é muito bem avaliado, ele é muito bem sucedido onde ele é aplicado e articular isso à rede de atenção psicossocial.
A Rede Pode Falar está disponível pelo site podefalar.org.br e também pelo WhatsApp ou Telegram. Com locução de Edinaldo Júnior, reportagem Luciana Colares de Holanda.
O telefone para atendimento no WhatsApp é o 6199-660-8843.
E no Telegram, o nome de usuário é @podefalar.
E está disponível na plataforma da Universidade Aberta do SUS, curso em saúde de populações expostas a agrotóxicos.
A formação é feita à distância e voltada a profissionais do Sistema Único de Saúde e a demais interessados no tema.
O curso reúne conteúdo sobre vigilância em saúde, incluindo identificação e monitoramento de situações de exposição a agrotóxicos.
As inscrições podem ser realizadas diretamente na plataforma da universidade no endereço unasus.gov.br.
Para muita gente, viajar de avião pode ser sinônimo de comodidade,
Mas, para outras pessoas, o transporte aéreo pode resultar em muita dor de cabeça.
Por isso, a Agência Nacional de Aviação Civil criou uma plataforma para registrar reclamações sobre serviços prestados pelas empresas aéreas.
Quem precisar registrar uma reclamação sobre serviços prestados por empresas aéreas pode utilizar a plataforma ANAC Passageiro. O acesso é feito com uma conta gov.br e permite enviar manifestações à Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, acompanhar o andamento do atendimento e avaliar a resposta apresentada pela empresa. Durante o processo, a reclamação é encaminhada à companhia aérea, que responde ao passageiro dentro do prazo previsto pela regulamentação da ANAC. O sistema também permite a troca de informações entre as partes até a conclusão do atendimento. Além do registro de reclamações, a plataforma disponibiliza um painel público com indicadores sobre atendimento das empresas participantes. Os usuários podem consultar informações por companhia aérea, período e nacionalidade da empresa, além dos assuntos mais frequentes registrados pelos passageiros. Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
Cidadão pode conhecer mais sobre seus direitos na hora de ir às compras.
A Secretaria Nacional do Consumidor está com inscrições abertas para mais de 30 cursos gratuitos e totalmente online.
A iniciativa, realizada em parceria com a Universidade de Brasília, busca ampliar o acesso à informação e fortalecer a proteção dos direitos do consumidor. Entre os temas disponíveis estão práticas abusivas, proteção contratual, proteção de dados pessoais, consumo seguro, educação financeira e prevenção ao superendividamento. A coordenadora da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, Ana Cláudia Santana, destaca que os cursos são uma oportunidade de de formar cidadãos com um padrão de consumo mais consciente.
A plataforma é disponível para pessoas a partir de 16 anos, então é uma possibilidade de que na descoberta, né, ali da sua identidade, da sua cidadania, ela consiga descobrir de forma consciente a utilização, né, dos seus recursos financeiros.
Um dos destaques é o curso voltado para as bets, que vai abordar os direitos dos consumidores diante do mercado regulado de apostas de cota fixa e os impactos das novas relações de consumo envolvendo o setor. Para Ana Cláudia Santana, o crescimento das plataformas de apostas virtuais trouxe a necessidade do cidadão se informar e conhecer os riscos que envolvem a prática.
Temos o curso de bets, né, de capacitação para conhecer qual a funcionalidade dessa e o registro legal dessas empresas que estão crescendo aí cada vez mais e de forma ilegal. Então a gente precisa fazer isso. O crescimento é absurdo, a comunicação com o cidadão para que a utilização desses aplicativos de jogos sejam conscientes, né, informe do risco.
As inscrições estão abertas até 20 de julho pelo portal da Escola Nacional de Defesa do Consumidor. Os cursos são online e gratuitos e as aulas começam no dia 27 deste mês. Reportagem Thaís de Araújo.
Lembrando, as inscrições devem ser feitas na plataforma da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, no endereço eaddefesadoconsumidor.mj.gov.br.
Ajuda humanitária. Brasil envia carregamento com vacinas à Venezuela para vítimas de terremoto.
Repórter Lucília Araújo tem mais informações.
Uma remessa com 350 mil doses de vacinas foi enviada no último sábado, dia 4, à Venezuela, para apoiar as ações de resposta em saúde após os terremotos que atingiram o país. A carga reúne 100 mil doses da vacina contra a febre amarela e 250 mil doses da vacina contra a raiva canina, destinadas ao controle de doenças em situações de emergência. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas enviadas não comprometem o abastecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. O transporte foi realizado em voo humanitário com chegada neste domingo, dia 5, para distribuição das doses. Desde o dia 24 de junho, foram confirmados 2.645 mortos e 12.666 feridos. O governo venezuelano já registrou 86.117 famílias afetadas e 15.050 desalojadas. Até agora, 885 edifícios foram afetados e outros 189 desabaram. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Na época de reprodução dos peixes, a pesca é proibida para garantir a preservação das espécies.
Durante o período que é chamado de defeso, os pescadores têm direito a um seguro.
O pagamento tem início amanhã.
O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começa no dia 7 de julho o pagamento do seguro defeso para mais de 149.500 pescadores artesanais. Os benefícios referentes aos períodos de defeso anteriores a 2026 vão ser depositados em parcela única para quem já teve o direito reconhecido. Os pescadores que aguardavam apenas a liberação dos recursos podem consultar a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Emprega Brasil. Já quem ainda tem o pedido em análise deve acompanhar o processo pelo Meu INSS ou pela Central 135. Os benefícios aprovados posteriormente vão ser pagos nos próximos lotes. Claudimário Carvalho para a Voz do Brasil.
São abertos 5 editais do CNPq voltados para a equidade étnica, de raça e de gênero.
As chamadas também incentivam a produção de conhecimento sobre desigualdades.
Saiba quem pode participar e até quando é possível se inscrever na reportagem de Graziele Bezerra.
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, está com 5 chamadas públicas abertas, além de 2 projetos voltados ao tema da equidade étnica, racial e de gênero na ciência brasileira. O presidente do CNPq, Olival Freire Júnior, destacou o conteúdo dos editais.
E esses 5 editais, eles têm muito de ações tipicamente educacionais voltadas para a inclusão na área de ciência, tecnologia, engenharia, mas tem algumas ações que são voltadas especificamente para a produção de mais conhecimento, conhecimento novo, conhecimento de qualidade sobre esses problemas que têm que ser enfrentados, tanto quanto os problemas de saúde pública, os problemas do petróleo, os problemas da agricultura e tantos outros.
Com inscrições abertas até 10 de agosto, a chamada pública Asas para o Futuro é voltada para a inserção de mulheres de 15 a 29 anos no mercado de trabalho. Já a segunda edição da chamada Atlânticas está com inscrições até 30 de setembro. E concederá bolsas no exterior para cientistas negras, indígenas, quilombolas e ciganas. Em outra vertente, o projeto Inspiração é destinado à formação de jovens negras na área da indústria da energia. O programa Lélia Gonçalves vai financiar pesquisas sobre desigualdades étnico-raciais. Também há um edital para fortalecer o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Serão desenvolvidos ainda projetos voltados para a rede de pesquisa em igualdade racial e para ações afirmativas do Instituto Rio Branco, com concessão de bolsas para pessoas negras candidatas aos concursos de ingresso na diplomacia. As informações completas e os editais estão em gov.br/CNPq. Reportagem Graziele Bezerra.
Estão abertas as inscrições para o edital BNDES Periferias Fortes Nordeste.
A iniciativa é voltada a organizações da sociedade civil que atuam em favelas e comunidades periféricas da região para atender a população que vive nesses locais.
O objetivo é fortalecer organizações da sociedade civil e coletivos ainda não formalizados que atuam em favelas e comunidades periféricas da região. Lançado em parceria com o Instituto Eclos, o edital vai selecionar 85 iniciativas nos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. As organizações selecionadas vão participar de uma jornada de desenvolvimento institucional executada pelo Instituto Eclos, com capacitações, mentorias especializadas, apoio à formalização e acesso a recursos financeiros de até R$100 mil, no caso das organizações de pequeno porte, e de até R$300 mil para as organizações de médio porte. É o que explica a chefe do Departamento de Inclusão Produtiva e Educação do BNDES, Celina Rangel Tura.
Vão receber recursos para desenvolver os projetos, que os planos de negócio que vão ser construídos a partir dessa capacitação e mentoria. Né, o recurso é livre para onde essa instituição entende que vai fortalecer institucionalmente a sua capacidade de executar melhores projetos, captar mais recursos, e aí são vários objetivos que a gente quer.
Podem participar do edital BNDES Periferias Fortes Nordeste, organizações sem fins lucrativos formalizadas e coletivos ainda não formalizados, desde que tenham histórico comprovado de atuação em seus territórios. As iniciativas devem promover benefícios para populações de baixa renda, principalmente em áreas como geração de emprego e renda, educação, saúde, esporte e justiça, entre outras. As inscrições estão abertas até o dia 12 de agosto no site eclos.org/periferias-fortes. Atenção para como se escreve Eclos: E-K-L-O-O-S. Reportagem André de Barros Lima.
A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em mais 77 cidades atingidas por desastres.
Podem obter reconhecimentos cidades que sofreram com secas ou fortes chuvas.
A maior parte dos municípios teve emergência declarada por estiagem. Já Icatu, no Maranhão, e Goiânia, em Pernambuco, foram castigadas por fortes chuvas, enquanto Piauí, em Minas Gerais, obteve o reconhecimento federal por queda de granizo. Cidades com reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos à distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais para o uso do sistema. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil.
autorizada a realização de concursos públicos para a Receita Federal e o Banco Central.
Juntas, as seleções vão oferecer 316 vagas para cargos de nível médio e superior. São 146 vagas para a Receita e 170 para o Banco Central.
Os editais devem ser lançados em até 6 meses.
O prazo mínimo entre a publicação do edital e a aplicação da primeira prova é de 2 meses.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
E agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tribunais devem prestar informações ao STF sobre pagamentos a magistrados.
STJ nega validade a testamento por e-mail sem assinatura e sem testemunhas.
Defeso eleitoral impõe limites a agentes públicos a 3 meses das eleições 2026.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Tribunais de 6 estados e do Distrito Federal têm até 48 horas para prestar informações ao Supremo Tribunal Federal sobre pagamentos a magistrados.
As decisões foram tomadas em vários processos diferentes de relatoria dos ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Repórter Marcelo Della Libera.
No documento assinado nesta segunda-feira, os ministros determinaram que os presidentes dos tribunais de justiça do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestem informações detalhadas sobre os valores e verbas pagas a magistrados da ativa, aposentados e pensionistas nos meses de abril, maio, junho e julho deste ano, com a discriminação das verbas remuneratórias e indenizatórias. Também deverão encaminhar cópias das folhas de pagamento referentes a esse período. Nas 3 ações, os ministros citaram uma notícia divulgada pela imprensa nesta segunda-feira, segundo a qual alguns tribunais teriam autorizado pagamentos remuneratórios e indenizatórios em desacordo com os parâmetros definidos pelo Supremo. Diante dessas informações, a Corte determinou a adoção imediata de providências para verificar eventual descumprimento da própria decisão.
E-mail sem assinatura e sem testemunhas não pode ser reconhecido como testamento particular.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Um homem pediu a abertura, o registro e o cumprimento de suposto testamento contido em mensagem eletrônica programada para ser enviada 2 dias após a morte da remetente, que havia tirado a própria vida. No texto, ela manifestava o desejo de destinar aplicações financeiras a ele, amigo próximo, e parte dos recursos à entidade de caridade. A Justiça de São Paulo extinguiu o processo sem resolução do mérito. A 3ª turma do STJ manteve essa decisão, considerando que, embora seja possível flexibilizar algumas formalidades dos testamentos particulares para preservar a vontade do testador, isso não é possível sem assinatura ou outro meio seguro que confirme a autoria e validade do documento. O relator foi o ministro Moura Ribeiro.
Defesa eleitoral impõe limites a agentes públicos.
As regras começam a valer faltando 3 meses para as eleições 2026. Mariana Fabri.
Entraram em vigor no último sábado, 4 de julho, as principais restrições destinadas a agentes públicos no chamado defesa eleitoral. As regras para a administração pública buscam assegurar a igualdade de oportunidades entre as candidaturas. Está proibido nomear, contratar, dispensar sem justa causa ou transferir servidores públicos, transferir voluntariamente recursos da União aos estados e dos estados aos municípios, fazer publicidade institucional e pronunciamentos em rede de rádio e TV, contratar shows para inauguração de obras e nem comparecer a essas inaugurações. Canais oficiais também precisam omitir nomes, imagens ou slogans de autoridades que estejam em campanha eleitoral. As regras completas estão em tse.jus.br.
Legislação e jurisprudência trabalhista buscam combater a discriminação contra trabalhadores que sofrem com o alcoolismo. Além de comprometer o desempenho profissional, a saúde física e mental, a doença pode resultar em dispensa discriminatória.
Embora a dependência possa evoluir de forma silenciosa, ela causa a diminuição da produtividade, faltas repetidas sem justificativas, violência como assédio moral e agressões e aposentadoria precoce.
Quando a empresa tem conhecimento da condição, a demissão pode ser considerada discriminatória, de acordo com a súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho.
Só em 2025, dos mais de 522 mil processos julgados no TST, 3.641 foram sobre esta situação.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
A você, uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.